É, pela ordem.
Pela ordem, uma questão de ordem, uma sugestão.
Pela ordem.
Presidente, eu acho que era bom a defesa falar por último.
Pela então, ordem, ou questão de
encaminhamento,
ordem.
Eu não vou defender. Eu só vou fazer uma sugestão que, se for aceita.
Pela ordem, um minuto, doutor Zé Eduardo.
Não foi nem praticamente possível acompanhar toda a leitura do relator, o que é absolutamente natural. É, pela primeira olhada que dei, não há nenhum problema em concordar com alguns deferimentos, mas alguns talvez me parece à primeira vista que pode atingir o âmbito de defesa. Então, para que se evite ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para voltar a quesito, eu ia fazer uma sugestão. Que nós, em poucos minutos, sentássemos com o relator, se quiser hoje, amanhã de manhã, veríamos se há acordo, no que há acordo, no que há desacordo, e, eventualmente, não havendo acordo com tudo, aí se vota. E aí porque o que eu acho é o seguinte: pode haver mais confusão da nossa parte, até a impossibilidade de exame e ter compreensão do relator, do que outra coisa. Um diálogo com a acusação e com a defesa, conversando para ver onde há harmonia e onde há desarmonia, poderá haver uma limpeza, digamos assim, daquilo que pode ser indefeito, sem recurso, sem nada. Eu acho que seria o melhor, para que se evite recorrer, decidir, sentamos e conversamos, ou amanhã de manhã, ou hoje.
Enquanto ele fala.
Como? Pode não.
É, o senador Anastasia, ele feito o encaminhamento aqui, as perguntas à testemunha, ele pode se levantar, se reunir com Vossa Senhoria, se reunir com a doutora Janaína, entendeu? E discutir essas questões, algum outro quesito que eventualmente possa sair ou entrar.
Pela ordem, senhor
presidente. Para ficar uma coisa bem democrática e não ter nenhum
só
tipo de...
Só para esclarecimento, senhor presidente.
Eu
estou
aqui aguardando, presidente.
Pela ordem, um minuto, senadora Vanessa, segunda, senadora Simone.
E fico feliz de falar após esse anúncio de Vossa Excelência. Eu acho que esse é o bom caminho. Esse é o bom caminho. E, então, eu apenas agregaria, porque eu teria muita dificuldade até de votar, porque nós não temos conhecimento, e não basta dizer que foi publicado, porque a gente deveria ter sido comunicado no início da sessão, na hora da publicação, que estaria à disposição. Mas, enfim, eu acho que, entendendo perfeitamente isso, apesar do resmungo que eu escuto aqui atrás, mas o que importa é que a relatoria e a presidência tenham isso claro, nós teremos essa oportunidade. Eu só pergunto, senador Raimundo Lira, e ao nosso relator, se seria possível, então, a gente apresentar algumas sugestões, até o momento em que seja feito esse consenso.
É impossível. Eu quero ler aqui a nota que eu li ontem, às 16h30. Estando a junta pericial já designada, relembra a acusação e a defesa e aos senhores e senhoras senadores que se esgota hoje o prazo para que sejam indicados os respectivos assistentes e sejam especificados os quesitos a ser analisado pelos peritos. A Secretaria-Geral da Mesa receberá as indicações da acusação e da defesa e o requerimento dos parlamentares até a noite de hoje. Até a meia-noite de hoje, que foi ontem. Até a meia-noite de hoje. Né? E, então, é o seguinte, e essa mesma nota semelhante foi lida no dia anterior. Foi só para relembrar. Foi só para rememorar que tinha 48 horas, ontem tinha 24 horas, então foi amplamente divulgado. Eu gostaria de prosseguir os trabalhos, em seguida, pela ordem, senadora Simone Tebet.
É apenas para esclarecimento, não vai dar mais do que um minuto. Eu gostaria que o relator novamente pudesse ler. Logo no preâmbulo, ele começou dizendo da autonomia que ele tinha em face de um voto dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se Vossa Excelência pudesse ler, acho que são 30 segundos, pois exatamente não. Como consta o voto do presidente Supremo, que eu acho que isso pode apaziguar muitas das questões levantadas aqui. Obrigada.
A leitura, eminência senadora Simone, é nos seguintes termos, do despacho do ministro Lewandowski. Isso posto, conheço o recurso, dando-lhe provimento, em parte, para autorizar a produção da prova pericial nos exatos termos aventados pelo relator e discriminados pelo presidente da comissão especial. A sugestão que eu estou acolhendo do advogado, por um critério até de uma satisfação, é que tão logo nós tenhamos aqui, enquanto corre a oitiva da testemunha, depois das negações, juntamente com o advogado da defesa e a representação da acusação, nós nos sentamos ali rapidamente, enquanto a oitiva da testemunha, tendo em vista que são eles autores dos quesitos que foram impugnados. Se a senadora Anamélia, que tem um também, quiser participar, porque ela tem um deles que foi sugerida a impugnação, para que então nós tenhamos a votação logo instantaneamente, disse uma coisa de poucos minutos. se o senhor presidente então quiser retomar, nós faremos as indagações ao relatório.
A palavra com Vossa Excelência para fazer as indagações à testemunha.
Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, está aqui conosco como testemunha da defesa o Dr. Cleiton Luiz Montes, diretor do Departamento de Programas Econômicos da Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento. Doutor Cleiton, agradecendo a presença de Vossa Senhoria, eu tenho três questões a formular. Primeira delas, quando da abertura do crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão, na data de 27/7, qual foi a meta de resultado primário considerada para efeito de avaliação da compatibilidade do crédito proposto com o artigo 4º caput da LOA de 2015? A meta até então vigente ou a expectativa de meta que constava do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional? É a primeira pergunta, Vossa Senhoria tem cópia. Segunda pergunta, de acordo com o artigo 5º, inciso 1 da Lei de Contabilidade Fiscal, o projeto de LOA deve conter demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com a meta de resultado primário definido na LDO. Significa dizer que, já no projeto de LOA, o confronto entre receitas primárias e despesas primárias deve respeitar a meta de resultado primário fixada pela LDO. Trata-se do resultado primário, entre aspas, programado no plano orçamentário. Com base nessa informação, indago. Vossa Senhoria reconhece o fato de que, além do resultado primário executado, existe também o resultado primário programado pela lei orçamentária desde a sua elaboração? É a segunda pergunta que Vossa Senhoria também tem. E a terceira e derradeira, há no âmbito da SOF, como subsídio para análise dos pleitos de créditos suplementares, controles gerenciais que se utilizam das expressões, entre aspas, com impacto e sem impacto, no tocante ao efeito desses créditos sobre o resultado primário? O que distingue uma classificação da outra? Ou seja, por que alguns créditos têm impacto primário e outros não? São as indagações que faço ao doutor Cleiton e eu agradeço pela resposta.
Na condição de inscrito... Ah, vai responder, desculpe. Três minutos.
Obrigado, senador. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que eu não participei da elaboração ou análise de nenhum dos 4 decretos objeto desse processo. Tá?
Em razão dessa resposta, eu perguntaria à testemunha se ele se sente à vontade de responder essas indagações ou não.
Sim, eu poderia responder as indagações em tese, porque eu não participei dela.
Senhor presidente.
Porque
então, de fato, diante dessa assertiva, eu submeto ao presidente, não é? De minha parte, então, eu não vou pedir essa resposta, já que o senhor não participou da elaboração de um dos 4 decretos e que talvez Vossa Excelência submeta ao plenário a indagação sobre a dispensa da testemunha.
Não, senhor presidente, eu estou lendo aqui o senhor Cleiton Luiz Montes. Ele é, desde 1998, analista de orçamento. Em 4 de novembro de 2013, foi nomeado para exercer o cargo do diretor de Departamento de Programas da Área Econômica da Secretaria do Orçamento Federal. Em nenhum momento esse departamento opina sobre crédito, sobre o orçamento, sobre a execução orçamentária, sobre o atingimento de metas?
Especificamente a respeito desses 4 decretos, não. Porque na Secretaria de Orçamento Federal, as atribuições são divididas em 4 departamentos.
Mas sobre o processo orçamentário, sim.
Eu gostaria de
perguntar sobre o processo orçamentário,
Essa presidência se sente regimentalmente obrigado a colocar em votação o que propôs o relator. Quem concorda pela dispensa da testemunha...
Presidente, a defesa...
Vou permitir o encaminhamento.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Coloque em deliberação.
Vou permitir o encaminhamento. 1 minuto para o advogado. O advogado da acusação está querendo falar sobre esse assunto? Não, porque falaria em seguida, não quer. Então, um minuto para o doutor José Eduardo Cardoso, advogado da defesa.
Apenas para esclarecer. Na verdade, o que importa para a defesa é a discussão sobre o procedimento. O ato em si, ele é importante, mas o procedimento pelo qual um ato deste é elaborado é de fundamental importância, até para se verificar se o procedimento desses quatro decretos foi idêntico a outros procedimentos. É por isso que esses funcionários são chamados. Eles estão na unidade que trabalha a competência.
Pela ordem, senhor.
Presidente, eu quero apenas fazer uma ponderação.
Eu já tinha oferecido à doutora Janaína, ela não aceitou a palavra. A palavra está com o José Eduardo Cardoso. Eu vou recompor o tempo de vossas.
Eu agradeço, presidente. Ponderação. Nós não pudemos chamar especialistas. Nós não podemos chamar pessoas que discutem e debater as teses jurídicas. O que eu preciso discutir, a única coisa que me resta discutir, é o procedimento. Ora, uma pessoa pode não ter participado dos quatro decretos, mas pode saber do procedimento. Isso permitiria, inclusive, a acusação verificar se houve uma alteração de procedimento em relação aos quatro decretos. Ora, por que esse tipo de situação? Quer dizer, nós vamos ter todo um conflito, por uma situação que é natural. Sinceramente, eu acho que a defesa acha importante saber como funciona o procedimento, se há atipicidade, se há uma situação diferenciada. É natural que seja assim, qualquer processo acontece assim, claro. Então, portanto, eu peço vênia, senhor relator, e sugiro que a testemunha seja ouvida com a rapidez, com a brevidade, para evitar mais polêmicas acerca de questões que não precisam ter polêmicas.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, só para complementar a defesa, na realidade nós tivemos várias perguntas aqui sobre cumprimento da meta fiscal. E as pessoas que vieram aqui, que eram os técnicos da área, que tinham a ver com os decretos editados, não souberam nos falar sobre cumprimento da meta fiscal. Sabiam sobre a receita extraordinária sobre a qual os decretos foram editados. Agora, quem sabe nos explicar se legalmente estava compatível com a meta fiscal, com a lei orçamentária, é que tem uma visão do todo. Aí tem que ser a direção da Secretaria de Orçamento e Finanças. Por isso que a gente pede, senhor presidente, que possa ser ouvida a testemunha para esclarecer esse processo. Os decretos impactaram ou não impactaram na meta fiscal? Os decretos feriram ou não o artigo 4º da lei orçamentária?
Já entendi o que Vossa Excelência disse. Eu perguntaria à testemunha, por concordância, por solicitação do senador Antônio Anastasia, o relator, se a testemunha está confortável para responder sobre esses assuntos que o relator falou.
Vamos escutar
a testemunha. Vamos escutar a testemunha.
Eu poderia falar em tese, porque eu não participei do processo.
Existe tese.
Eu participei da elaboração dos quatro decretos.
Estamos falando sobre o fato.
Pela ordem, senhor presidente.
No orçamento de 2015, Vossa Excelência participou da elaboração? Só um pouquinho, presidente. Do orçamento de 2015.
Deixa a presidência e o relator. Deixa o presidente e o relator fazer o encaminhamento.
Ele participou da elaboração do orçamento de 2015. Também acompanhou a execução do orçamento de 2015.
Por favor.
A definição da meta. Tem tudo a ver, presidente.
A senadora, a Vossa Excelência está conduzindo os trabalhos, não pode. Já dei a palavra pela ordem duas vezes a Vossa Excelência. Eu gostaria que o senador Antônio Anastasia, o relator, ele me confirmasse agora, ouvidas as considerações da testemunha, se ele aceita, se ele concorda que a testemunha continue ou se ele propõe que ela seja dispensada. Aí em seguida colocaremos em votação, seguindo o devido processo legal.
Presidente, me permita.
Peço a palavra agora está com o senador Anastasia, o relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu já tinha feito a ponderação inicial, fiz as indagações à nobre testemunha, em razão do cargo que ocupa, fiz as minhas indagações, mas ele me responde que só poderia responder em tese. Então, de minha parte, como relator, eu não vou perguntar, porque eu queria a resposta sobre os fatos, concretamente. Então, para o meu juízo, ainda que com todo respeito ao doutor Cleiton, que evidentemente é um homem gabaritado, especializado e técnico, inclusive com cargo de gerência na unidade, o seu depoimento não me trará acréscimo ao juízo desse relator. Mas, evidentemente, me inclinarei à decisão de todos os pares, porque ele atua no órgão que de fato participa, sendo que ele participou pessoalmente. Então a minha posição é essa, que eu não farei indagações e agora
estará. Presidente, me permite só uma última tentativa de esclarecer.
Deixa eu concluir o entendimento com o relator. Um momentinho. Eu vou concluir o entendimento com o relator. Um momentinho. Eu entendo que o relator agora falou que não vai fazer perguntas, mas que a testemunha pode continuar sendo ouvida aqui na condição de testemunha. Foi isso que eu entendi. Porque se eventualmente... Preste atenção, por favor. Quero a atenção toda. Se eventualmente o relator, senador Anastasia, dizer que dispensa a testemunha, eu sou obrigado a colocar em votação.
Não dispensou.
Eu sou colocado a votar em votação, mas ele tem que ser proposto pelo relator.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente.
Depois eu peço pela ordem também.
Está bem claro aqui qual é a natureza de uma testemunha. Veja bem, a natureza jurídica da testemunha é diversa entre o perito e a testemunha. Bastante para tanto observar a subjetividade de um e a objetividade do outro. Enquanto a testemunha narra os acontecimentos, conforme a percepção de seus sentidos, diversamente o perito traz soluções exclusivamente técnicas na apuração do fato questionado frente às diligências cumpridas e sempre baseadas em dados absolutamente científicos. Senhor presidente, como é que nós vamos perguntar sobre tese, presidente? Presidente, nós estamos perguntando sobre fato. Eu, por várias vezes, levantei teses e a presidência não autorizou com que a testemunha respondesse minhas teses. Presidente, eu pergunto sobre fato. O que ele vai acrescentar? Ele esteve na participação do decreto? Não. Ele esteve na pedalada? Não. Ele assessorou a presidência? Não. Ele assessorou a advocacia geral? Não. Não. Presidente, o que que é? Por que dois pesos e duas medidas? Agora ele vai falar para mim sobre, eu acho, talvez, no entanto, é tese do achismo ou é tese de testemunhar um fato? Porque se for na tese do achismo, todos nós aqui, então, poderemos amanhã colocar 300 testemunhas. Porque isso aqui está claro, o fato procrastinatório. Está claro aqui, tá certo? O jogo de tentar levar a esta comissão a uma desmoralização. Porque o fato dele, ele deixou claro na pergunta do presidente, do relator, eu não tenho conhecimento do fato. Eu posso discutir sobre tese. Eu não estou aqui para conversar sobre tese, presidente. Eu estou aqui para discutir sobre fato. Nós não estamos processando a presidente da República por tese. Nós estamos processando a presidente da República por crime de responsabilidade. Como tal, o crime ele é objetivo e Vossa Excelência é incisivo. Aqui nós só discutimos decreto e a subvenção do Banco do Brasil, o Banco Safra. Vossa Excelência tem sido insistente nessa posição. Não é possível agora.
Conclua, senador.
Não é possível. Eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação, afinal de contas, respeito à decisão do relator, mas o plenário tem um outro entendimento. E a questão que eu apresento a Vossa Excelência é exatamente essa. Solicito que seja colocado em votação. Se quem vai discutir sobre tese deve
a palavra pela ordem ao senador Dario Berg em seguida.
Pela ordem para o esclarecimento, senhor presidente. A defesa que arrumou.
Pela ordem.
Senhor presidente, a palavra a Vossa. Não é possível. Eu quero ponderar o seguinte. A defesa arrola as testemunhas.
Depois da defesa, Vossa Senhoria fala.
Apenas para esclarecer, senador. A defesa é que arrola a testemunha, então ela sabe por que arrolou. E eu quero fazer uma ponderação, porque acho que as testemunhas desta natureza, não ele, mas desta natureza, são importantes. Imaginemos que nós estivéssemos num caso de homicídio. Eu denuncio o homicídio. Aí eu pergunto: o senhor participou do homicídio? Não. O senhor estava na cena do homicídio? Não, então não pode ser testemunha, hipótese nenhuma. Porque ele pode fazer referências importantes para o esclarecimento do fato. Lhe dou um exemplo. Para saber do álibi da pessoa que estava, eu chamo testemunha. Ou não chamo. Num processo penal eu não chamo a pessoa. Não é em tese. Ele sabe do procedimento. Ele não participou do ato. Ele trabalha no órgão. A defesa acha indispensável que as testemunhas esclareçam. Agora, não é possível um cerceamento de defesa dessa natureza. Antes de ouvir a testemunha, se quer dispensá-la quando a defesa invoca a testemunha para a sustentação dos seus argumentos. Isso não é possível, senhor presidente.
Conclua,
já foi afastado os especialistas. Já afastaram a testemunha pessoas que opinaram sobre questões jurídicas. Eu não posso trazer pessoas que não participaram dos fatos para falar do procedimento quando a discussão é de procedimento?
Conclua, senhor presidente.
Se houver dispensa de testemunha da defesa assim, haverá um claríssimo cerceamento de defesa e nós voltaremos a ter uma gravíssima discussão com recurso para lá, recurso para lá. Ora, para que isto? A defesa não tem direito de demonstrar, fazer as provas que acha justas?
Já entendemos as considerações de vossa senhoria. A palavra o senador Dário Berger, pela ordem.
Bem, presidente, eu tenho ouvido com especial atenção os inúmeros debates que se sucedem, vamos dizer assim, com relação à testemunha, a questão de analisar os aspectos relacionados a esse processo propriamente dito, que, na minha opinião, e Vossa Excelência já deixou isso esclarecido inúmeras vezes, que são fundamentalmente as pedaladas fiscais e a edição de decretos sem a devida autorização legislativa. Pois muito bem. As testemunhas apresentadas, dentre eles o doutor Cleito, me parece que, em que pese o necessário e profundo respeito que nós devemos ter com Vossa Senhoria, não contribui de forma objetiva para esclarecimento das acusações que pesam objetivamente contra o presidente da República. Logo, me parece que é como nós afirmarmos aqui, senhor presidente, senhor relator, de que os fins não justificam os meios. E, mais do que isso, os meios é que, nesse caso, justificam os fins. Porque o que nós estamos analisando aqui, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos discutindo, é os fins que levaram a presidente da República a editar os decretos e, evidentemente, cometer as pedaladas fiscais, como é de conhecimento de todos nós. E, portanto, eu vejo que essa testemunha, a exemplo de outras testemunhas que já prestaram o seu testemunho aqui, não vão contribuir de maneira nenhuma para elucidar os casos em tela. Razão pela qual eu quero concordar, inclusive, com o relator, porque eu não entendi que o nosso relator, senador Antônio Anastasia, deixou a deliberação nossa. Se ele não quer mais fazer perguntas, se ele claramente disse à testemunha que ele dispensa a testemunha das perguntas pelo próprio relator, imagina nós, então. Ó, se o relator dispensou a testemunha, certamente nós, que somos, vamos dizer assim, guiados pelo relator e pelo presidente, também temos o direito de opinar quanto à liberação da testemunha. E eu quero pedir que Vossa Excelência coloque em deliberação do plenário, porque não é possível que a gente continue discutindo esse assunto, que já foi amplamente discutido
pela
por
ordem,
todos os senadores.
Senadora Vanessa.
Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu quero registrar aqui que eu acho que já conquistamos um avanço aqui nessa discussão. Eu não ouvi em momento nenhum a palavra procrastinação, que para mim é um avanço significativo. Sabe por quê, presidente? Porque a testemunha já está ali, é a última testemunha do dia de hoje. Então, o que nós estamos discutindo aqui é mais uma ou duas horas de reunião, somente isso. O senador Anastasia, o relator da matéria, eu tenho prestado muita atenção, ele faz no máximo uma ou duas perguntas para cada testemunha que ali se senta. A testemunha anterior, quando foi questionada pelo senador Anastasia, ela mesma respondeu: eu posso falar de outras coisas, mas de impacto e de meta eu não posso. E nem por isso ninguém aqui sugeriu que a testemunha fosse liberada. Nem por isso. Eu tenho certeza, presidente. Veja, nós aqui estamos tratando do doutor Cleiton, que, como disse a senadora Gleisi, já leu aqui, ele é diretor do Departamento de Programas da Área Econômica da SOF. A SOF é responsável pela elaboração do orçamento, é responsável pela análise da execução orçamentária. E, obviamente, análise de impacto. Eu tenho certeza absoluta que o doutor Cleiton responderá minhas perguntas, não é em tese,
já,
objetivamente. Não,
já,
presidente.
Já tomei
a decisão. O senador Caiado fala aqui cinco minutos. Então, é o mínimo que eu tenho direito também, presidente.
Escuta o que eu vou falar, senador, um pouquinho.
Vamos lá.
Escuta o que eu vou falar um pouquinho. O seguinte.